Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento ou no cotidiano dos mineiros. E hoje eu converso com o presidente da Associação de Municípios Mineradores do Brasil e prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage. Bem-vindo ao Sem Protocolo, prefeito. Obrigado por aceitar nosso convite.
Eu que agradeço, Sidney. Prazer estar conversando sobre municípios minerados ou mineradores, sobre mineração, aqui no seu programa.
Antes da sua experiência como prefeito, como chefe de executivo municipal, todo o meio da comunicação, jornalista que te conhece, você trabalhou durante muitos anos na Fiat, né? Foi diretor de comunicação da Fiat, passou pela CEMIG. Como é que foi essa carreira corporativa?
A carreira corporativa que me trouxe toda uma bagagem de conhecimento, não só na área de comunicação corporativa, né, do jornalismo empresarial, mas também na sustentabilidade. Eu fui diretor da indústria automobilística, da Fiat Chrysler, por 25 anos, e também na área de sustentabilidade, que me despertou muito esse interesse também de estar trabalhando pelo desenvolvimento de pessoas, né, e o mundo corporativo também me permitiu esse trabalho. Então, foi uma jornada longa, mas muito vitoriosa, né, de construção de marca, de construção de imagem, de marketing, de sustentabilidade. Isso foi muito enriquecedor, esses anos profissionais.
E como que a mosquinha da política te mordeu? Porque o mundo corporativo também é político, da sua maneira, né? E começou já ali, porque você é de Itabira, né? Que é terra do Carlos Drummond de Andrade.
Isso.
Um grande município minerador aqui do Brasil. E quando que a política chegou na sua vida?
Eu sempre me interessei por política de uma maneira geral, né? Claro que não me manifestava na condição de diretor de uma multinacional, atuava muito na área institucional também da empresa e com isso tinha que conviver com governadores, com presidentes de república, independente com deputados, com um mundo político independente de partidos, independente de ideologias. Então eu nunca me manifestava, embora eu tivesse sempre uma preocupação com a minha cidade. É uma questão da política local, com Itabira, cidade mineradora, minerada, uma cidade que eu via o tempo passando, né, décadas de exploração mineral e sem legados. Eu sempre procurava entender e discutir na minha cidade sobre os legados, sobre o futuro, né, pós-mineração. Então isso me despertava muito, esse interesse de contribuir com essa discussão na minha cidade.
E é isso, esse foi um dos seus focos? Era isso que você queria mudar na cidade?
Foi o que me moveu. O que me motivou para entrar para a política, para ser candidato, até uma candidatura meio inusitada em 2020, não era...
A sua primeira candidatura foi a prefeito ou tentou outros cargos antes?
A prefeito.
Já foi a primeira vez?
Já foi a primeira vez. Eu deixei, depois que eu me aposentei da Fiat, eu fui para o Cruzeiro ser vice-presidente, passei por uma experiência no clube de futebol do meu coração, mas numa experiência executiva para também buscar profissionalização. Esse era o propósito, profissionalizar a gestão do time. Não deu certo por várias questões contra minha vontade, meus interesses, interesses éticos, sobretudo. E com isso, eu fui para a CEMIG e eu saí da CEMIG para ser candidato a prefeito para tampar um buraco. Na verdade, a gente apoiava um candidato que desistiu faltando 3 meses para as eleições, 3 meses e meio para a eleição, e eu fui fazer essa cobertura para, pelo menos, discutir a cidade com um grupo de político que comandava a cidade há 20 anos, né? E queria debater, né, as demandas da cidade e o futuro da cidade. Ganhei a eleição e fui reeleito em 2000 e o ano passado.
Em 24, né?
Em 24, o ano passado.
E você é presidente da Associação dos Municípios Mineradores do Brasil, mas defende pautas mais abrangentes, né? Por exemplo, a diversificação econômica desses municípios. Você acha que está pregando no vazio? Esse discurso está começando a encontrar eco nas pessoas, na sociedade?
Começa a encontrar eco porque o Brasil, a mineração em larga escala, principalmente a mineração de ferro, Itabira é um exemplo concreto disso, o berço da mineração de larga escala do país. Isso, com a discussão das terras raras no Brasil, com esse país que é uma potência geológica, não é? E com a segunda maior grande reserva de minerais do planeta, e principalmente os minerais estratégicos para essa transição energética tanto falada agora, tanto cobiçada, né? Você tem guerra na Ucrânia por conta de minerais estratégicos que estão, sim, ali naqueles territórios. Então é muito cobiçado, é um tema internacional. Então acho que o Brasil precisa de assumir um outro tipo de protagonismo nesse momento. E a gente percebe que nós temos que explicar para a população, sobretudo para as comunidades desses territórios minerados, de que a mineração é boa, a mineração é importante. Você não vive mais o mundo moderno, né, com as novas tecnologias, a gente não vive mais sem os minerais, sem industrializar os minerais, sem explorar esses minerais, sobretudo os minerais críticos agora que são tão falados. Mas a gente precisa de prestar atenção definitivamente no que as nossas reservas minerais podem contribuir com a economia brasileira e mais do que só com a economia, com o desenvolvimento socioeconômico do país.
E por que que esses municípios, prefeito, não conseguiram diversificar a economia ao longo de tantos anos, desde quando a Vale está lá em Itabira? Já faz o quê?
83 anos. Isso é um vício, é um mau vício. E esse é um modelo que a gente precisa de debater e desconstruir, para construir um modelo onde o período da mineração se construa também em legados. E a gente fala de legados, né? A cidade minerada, quando se explora minério, qualquer tipo de minério em um território, tem os impactos ambientais, tem os impactos sociais, culturais. Então tem ônus, tem bônus, que é geração de emprego, receita, que no nosso caso do minério de ferro, de minerais, essa é só a compensação financeira, não tem nem imposto. É uma compensação financeira sobre produção mineral, CEFEM, e que é 3,5%, né, do produto bruto, né, do resultado bruto. Agora, a gente precisa de pensar a mineração sobre uma ótica, um aspecto mais abrangente, não é? Se explora, gera valor para as companhias, gera riquezas para os acionistas, né? Remuneração do investimento, que as grandes companhias buscam intensamente como metas, as metas financeiras, sobretudo. Mas a gente precisa de entender o seguinte: a reparação ambiental, toda a reparação do movimento, né? Da movimentação do território com o mineral que sai da terra, e também e principalmente o pós-mineração, que nunca foi preocupado. Então, a sua pergunta, ela é perfeita, porque é o seguinte, é exatamente o cerne da questão. Se produz minério no território, gera riqueza, mas depois que acaba o minério, o território se empobrece e se esvazia. E a gente precisa de construir um outro modelo onde o legado seja garantido para aquelas comunidades.
Eu fico pensando, Marco Antônio, porque o Brasil explora petróleo, tem minério, hoje tem esses novos minérios que são tão cobiçados, como você disse. Qual que é a dificuldade do nosso país para poder enriquecer esses lugares? Porque fala assim, vai ter exploração de lítio lá no Vale de Jequitinhonha, né?
Isso.
Por que Dubai consegue ser Dubai e a gente não consegue dar essa qualidade, esse salto para os municípios onde estão, os municípios que estão tendo todas as consequências boas e más ali da mineração?
Essa é a discussão, é um modelo mental. A gente precisa mudar o modelo mental, essa mentalidade nossa brasileira, e de que explorar ela pode significar ganhos definitivos para os territórios. Então, você citou exemplos agora do Vale do Vale do Lítio.
Vale do Lítio.
Que é o Vale de Jequitinhonha. Aliás, a população, culturalmente falando, a população local nem quer que mude o nome. Lá é Vale do Jequitinhonha, com toda a sua história, com toda a sua cultura, com todos os legados, né, culturais já ali impregnados naquela região. Então, o lítio é um mineral crítico, estratégico, também fundamental para a transição energética, e que pode gerar riquezas enormes, pode gerar uma movimentação financeira muito grande na região. Pode e vai gerar, mas a gente precisa tomar cuidado. Então, aquela região de Araçuaí, Salinas, eu estive lá recentemente participando, inclusive, de um seminário, Business Lithium, e eu alertei muito a população, alertei muito as lideranças locais nesse sentido. Então, Salinas, por exemplo, tem uma grande produção de cachaça, né? E coincidentemente, naquele final daqueles dias que eu fui, estava iniciando em Salinas um festival internacional da cachaça. Então, a cachaça ela tem uma movimentação financeira, uma grande produção de qualidade, produto de exportação. Então, é um pilar econômico importante que movimenta aquela região, né? Agora, a mineração, se o modelo que está instalado hoje, está encastelado hoje nas matrizes da mineração, não mudar, o que acontece? Vai acabar a cachaça.
Pois, né? É, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, que tem uma das populações mais carentes do Brasil, né? Assim, que tipo de preocupação essas empresas, geralmente internacionais, têm que ter ao chegar a um lugar desse?
Eu acho que, primeiro, a preservação da cultura e um planejamento estratégico. É preciso de que as empresas, e elas são remuneradas por isso, esse é o foco dela, elas têm uma capacidade, uma competência muito grande de desenvolver planos estratégicos de médio, de longo prazo, planos decenais.
E você vê elas fazendo isso?
Para elas, para a produção, sim.
Para a produção, agora para a população.
Aí que é o nosso diálogo. O que a gente busca discutir isso, por que que as empresas não também definem, não se empenham, né, para contribuir com os territórios para um projeto de planejamento estratégico. A gente está começando a fazer isso em Itabira agora, 80 anos depois. Uma proposta que fiz para a Vale, que é a companhia que explora há décadas a mineração em Itabira, e nós propusemos de construir um projeto chamado Itabira Sustentável, um planejamento estratégico de Estado e não de governo, que perpassa o meu mandato, que prevê curto, médio, longo prazo de projetos sustentáveis que garanta a sustentabilidade daquele território depois que o mineiro acabar. E com obrigações para a prefeitura também, não só para a companhia, mas obrigações também para o prefeito atual e para os futuros prefeitos.
A previsão para o esgotamento do minério de Itabira é...
Segundo o relatório da Vale, que emite para a Bolsa de Nova York, onde ela tem capital aberto ali, é 2041. Então, portanto, é menos de 16 anos. É muito pouco tempo para fazer uma virada.
E como é que tem sido essas conversas, tanto com a Vale e você também como presidente da Associação dos Municípios Mineradores? As empresas estão abertas a, pelo menos, ouvir? O feedback tem sido
algumas
positivo?
Mais, outras menos. Mas a Vale tem abertura para ouvir. Aliás, a Vale tem financiado a consultoria de que, desde outubro de 2021, no meu primeiro mandato, temos estruturado esse planejamento estratégico e que deu origem a 61 projetos em 15 eixos estratégicos e o melhor, com participação da sociedade civil organizada, para que isso se mantenha, para que seja de fato um programa de Estado e não de governo. Então a Vale tem abertura e percebo uma consciência nesse sentido de tentar construir um case em Itabira para dizer para a população, para dizer para a sociedade o seguinte: olha, a mineração ela não é tão vilã assim, né? Ela pode perfeitamente explorar, produzir e com as tecnologias e também garantir que os territórios minerados sejam dignos após o fim, após a exaustão mineral.
Hoje, Itabira é dependente quanto da mineração?
Mais de 80% da economia, direta e indiretamente. É um absurdo. Você não pode ficar 8 décadas.
Serviço, né? Hein? O resto é serviços.
Serviços e maioria dos serviços
Depende diretamente.
Pela indústria,
né,
da mineração. É. Depende
o
direto.
O restaurante depende dos funcionários da Vale.
Tudo,
né,
gira em torno da Vale. Isso é um absurdo. Você não pode passar 8 décadas, não é, e chegar 80 anos depois e estar nessa situação de minério dependência que a gente
pois
chama.
Pois é, não é só Itabira, não, a gente é um estado que depende disso. E como muda? Você falou que lá em Itabira já está começando o projeto. O exemplo de Itabira, então, que vai ser feito daqui para frente?
Olha, o exemplo de Itabira, nós estamos tarde, né? Acordamos tarde, mas estamos lutando para isso e trabalhando permanentemente junto com a Vale. Claro que quanto mais tempo demora, você inicia um processo desse, mais vai custar, né? Então, o que eu tenho dito para a Vale é o seguinte: a mineradora às vezes gasta bilhões em reparação, não é, em compensações financeiras de desastre, e é muito mais barato você atuar nos primórdios. Sim. Atuar no início e construindo junto com a sociedade, mas é muito mais barato, e sem contar que ajuda no ESG da Vale, que é a medição de governança, de sustentabilidade, de compromissos sociais, né? Ajuda na conta da Vale, na nota da Vale, nas bolsas de valores, mas também ajuda na reputação da empresa, construção de reputação. Você pode, com muito menos dinheiro, ser uma empresa reputacionalmente muito mais melhor avaliada, né? E trabalhar pelo território e não só pelos acionistas, né? E gastar menos recursos depois, que a gente vê os desastres de Mariana e Brumadinho, quanto custaram, né? Para as companhias e principalmente para a Vale. Então é melhor construir desde o início, e essa construção não é difícil. Ela basta abrir espaço e abrir projetos e trazer a sociedade e fazer isso. Como você disse, que Minas também é dependente, essa minério dependência que é terrível, porque ela gera uma insegurança, né, de futuro para as gerações, e é que a gente precisa garantir isso. Está extraindo as riquezas da terra de um território? Né? Como é que a gente vai garantir legados, como é que a gente vai garantir melhor condições de vida para as próximas gerações? Parte dessas riquezas tem que ficar para o social, para o ser humano, para as pessoas, para as comunidades. E é assim o Brasil, de uma maneira geral. Quando a gente começa a discutir as terras raras agora, né? Quando a gente vê que a discussão do Trump com o Putin... a discussão principal são as terras raras internacionais, né? Os minerais estratégicos.
O Volodymyr Zelensky também, né? Queria ali.
Da mesma maneira, quando a gente analisa a guerra da Ucrânia, quando a gente vê essa taxação dos Estados Unidos contra o Brasil, por conta... tem um pano de fundo de uma questão política, mas o principal são as nossas terras raras.
Ele deixou isso claro, só que não no discurso principal, mas ali no subtexto, parece mesmo que a questão é essa.
Isso não é falado diretamente. E aí o ministro Haddad coloca na mídia e manda sua mensagem. Nós queremos discutir terras raras com os Estados Unidos. É mandando uma mensagem, olha, a gente está pronto para o diálogo. Mas o Brasil...
Se é esse
o problema. Mas o Brasil precisa internamente discutir através de nova regulação, de novas regras, de um novo Código Minerário brasileiro que está absolutamente defasado.
E tributação? E sobre tributação?
Sobre tributação.
Por exemplo, para o tamanho que é a exploração, você acha que elas contribuem o suficiente? Essas mineradoras pagam muito ou pouco imposto no Brasil?
Não, definitivamente não contribuem. Aí vem, né, a discussão com o Instituto Brasileiro de Mineração IBRAM, que diz que se custar mais, aumentar o custo de produção, o Brasil se torna menos competitivo no mercado internacional. Eu acho que essa discussão tem que ser completamente aberta, porque o mineral, o minério, por exemplo, já não paga imposto de exportação, né? A Lei Candir
desonera, de 1996, governo Fernando Henrique.
O governo Fernando Henrique desonerou a exportação, o imposto de exportação dos nossos minerais, exatamente para estimular a privatização dessas empresas mineradoras, a Vale, por exemplo. Então, foi uma cartada do governo Fernando Henrique para estimular. Mas aí
a China... O tanto que prejudicou o nosso Estado, o prefeito?
Hoje, o Estado de Minas está endividado e não deveria estar se tivesse, recebesse, não é, melhor royalty pela mineração, se recebesse o imposto de exportação. 85% do nosso mineral é exportado. E não se paga imposto nenhum, zero de imposto. A China não paga imposto do nosso minério de ferro e nós importamos carros chineses, né, com valor agregado muito maior, pagando o imposto. Então, a lógica tem que ser estudada, repensada, modificada, né, e melhor fiscalizada. O setor tem que ser melhor regulamentado, melhor fiscalizado, e a discussão tributária de royalties tem que ser bem aprofundada.
O prefeito, você falou da fiscalização e citou anteriormente os desastres de Brumadinho e Mariana. E a questão, o caso de Itabira, vocês se sentem seguros lá na cidade? Itabira pode se considerar que está em relativa segurança em relação a desastres?
Do ponto de vista de desastre, nesse momento há um controle, né, inclusive utilizando novas tecnologias, muito grande, né, das 15 barragens que a Vale mantém na cidade, 500 milhões de metros cúbicos, em Brumadinho 12 milhões de metros cúbicos. Itabira tem a maior quantidade, maior de reserva, vamos chamar assim, volume de rejeitos do mundo. né? A maior barragem do mundo, barragem de Pontal, que está sendo descomissionada agora é em Itabira, né? Mas existe, são barragens feitas, a maioria é a jusante, né? Então, com um processo construtivo que propõe maior segurança. Então, eu acho que isso não aflige muito a cidade de Itabira hoje, até porque está havendo descomissionamento. Você tem focos, né, de atingidos, tem focos que a Vale precisa fazer melhor gestão disso, de populações que moram às margens das barragens e que se sentem, de fato, inseguras. Isso a prefeitura discute com eles, faz uma escuta, faz proposta, ajuda a fazer proposta, monta comissões junto. Mas, então, tem grupos da população, de moradores, que se sentem muito desprotegidos, inseguros. Mas, de uma maneira geral, diz, olha, vai haver um rompimento e que pode varrer, né, a cidade. Isso não existe, definitivamente,
e
não.
Como que a AMIG tem visto as ações de reparação por causa, depois dos anos de Mariana e Brumadinho, o negócio que se arrasta, né? Por isso o caso de Mariana está completando 10 anos, né?
Eu acho que isso é um retrato de como que o Brasil trata o setor mineral. Por isso que a gente propõe uma evolução nessa discussão, uma evolução na regulação, no Código Minerário, na estruturação da Agência Nacional de Mineração, que é desestruturada, completamente, né, sucateada, nunca foi, nunca aconteceu, para que todos os processos sejam dignos de um modelo de mineração mais sustentável, como as mineradoras estão publicizando, a mineração sustentável, como está na publicidade, né? A campanha publicitária diz uma coisa, mas na prática a gente precisa de...
Ainda está só na publicidade, no letreiro lá do intervalo da novela.
É isso aí. Né? E precisa de tomar medidas mais consistentes, de mudança, de evolução nesse sentido, para que o Brasil de exemplo. Então seria muito bom o Brasil se apresentar ao mundo como um território com essa abundância de mineração, né, com essa potência geológica que nós somos, mas também a gente se apresentar ao mundo como um modelo de mineração onde que se lança um olhar também sobre as pessoas, sobre a população brasileira, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de ambiental, né, socioambiental e do ponto de vista da sustentabilidade social da mineração. Não só a questão dos pontos do ESG, né, do modelo social da mineradora para os seus acionistas, mas da mineradora para a sociedade. É isso que a gente precisa de pautar.
Prefeito, muito obrigado. Tinha muito assunto aqui, mas nós temos só meia hora. Depois o senhor volta aqui para conversar com a gente.
Esse assunto ele é relevante para o Brasil, ele é relevante para os municípios mineradores e, portanto, é relevante para a sociedade brasileira.
Tá certo. Obrigado. Até a próxima.
Eu te agradeço.
E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no seu tocador de podcast favorito e também no YouTube. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção desse episódio é de Érica Araújo, produção de Helena Câmara, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.